O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Eldo Rodrigues na área, está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso hoje estou com meu parceiraço Arthur De Vito. Boa noite, Arthur, tudo bem?
Boa noite, Eldo, tudo tranquilo. E uma excelente noite a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é a iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
É isso aí, Arthurzão. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você tudo do melhor do esporte no Brasil e no mundo.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram, Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, Mariana Gulo traz as atualizações do Uberlândia Esporte Clube no hexagonal final do Mineiro Módulo 2 e a classificação geral do campeonato, além do futsal do Praia Clube pela rodada 18 da Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Felipe Pirovani traz o restante dos jogos da rodada da Liga Nacional de Futsal, a tabela atualizada do torneio e o giro pela rodada 18 do Brasileirão Série A.
No tradicional giro pelo mundo, Giovanna Salum te deixa por dentro de tudo sobre o Brasil no Mundial de Natação Paralímpica e as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.
No quadro opinativo desta semana, Bernardo Júnior solta o verbo sobre a permanência ou não de Pia Sudhad no comando da Seleção Feminina de Futebol.
Na súmula desta semana, Gabriel Ioli fala tudo sobre as regras e dinâmica dos torneios de beach tennis, esporte que se tornou extremamente popular nos últimos anos.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Uberlândia na busca por uma das duas vagas de acesso ao módulo 1 do Mineiro do ano que vem.
Destaques de Uberlândia e região.
Enquanto tem bambu, tem flecha. Certo, Mari? Boa noite.
Boa noite, Arthur, Helder e todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. Esse fim de semana foi tudo de bom pro Verdão, viu? O Aimorés, lanterna do hexagonal final, veio visitar o Parque do Sabiá e ficou só no passeio mesmo. Logo com 2 minutos de jogo, o Uberlândia cobra escanteio, a bola desvia e vai direto na mão do zagueirão do Aimorés. Pênalti marcado para o Verdão. O artilheiro Anderson Magrão não desperdiçou e abriu o placar, o Uberlândia na frente. E o time visitante pareceu sentir o gol logo de cara, porque menos de 1 minuto depois, em outro escanteio, Aslin subiu sozinho e ampliou. Olha, cansa até de falar, mas era vaga em jogo e o Uberlândia não tava brincando. 3-0 com 10 minutos no relógio. De novo ele, Anderson Magrão, subiu no meio dos zagueiros e fez seu segundo no jogo. Além da vantagem no placar, o atacante ficou com 8 gols no campeonato. Apenas um gol da artilharia. Bom, já o resto do primeiro tempo foi bem morno, diferente do calor das 10 da manhã que fazia no Sabiá, que só por Deus. Por outro lado, a volta do intervalo prometia muito, e o Aimorés resolveu complicar as coisas. Pedro Igor, camisa 9, oportunista, descontou logo no início da segunda etapa. Alguém que não acompanha pode até perguntar, mas pô, 3-1 no placar, pra que tanto drama? O drama tá porque o Verde precisa justamente fazer o maior número de gols possíveis pra facilitar a vida dele no último jogo, já que o saldo de gols é critério de desempate. Aí entra em cena o melhor do jogo. Kleber Gaúcho. O treinador do Uberlândia trocou 3 jogadores de uma vez aos 12 minutos da segunda etapa. Saíram Anderson Magrão, Caio Melo e Elias. Sem seu artilheiro e mudando quase todo o meio, o jogo também foi outro. Além de segurar os adversários, os donos da casa voltaram a agredir com perigo. Quase aos 30 minutos, Michael deu um balãozinho para dentro da área e Gabriel Henrique deu uma bicicleta para aumentar a vantagem. Eu, pessoalmente, achei mais parecido com o Velotrol ou triciclo, mas ele disse que foi bicicleta, então eu vou de acordo. Uma coisa é certa, o Verdão tinha voltado. O time seguiu pressionando e Michael conseguiu roubar uma bola da zaga. Ele passou rasteiro para o outro lado da área e Kaique completou o placar. Fim de jogo, Uberlândia com 5 anotados, Aimorés com 1. Vale destacar aqui outra vez, no melhor momento do adversário, Kleber Gaúcho fez as mudanças que resultaram não só em gols, como garantiram a vitória. Depois do jogo, ele comentou um pouco sobre o que estava pensando quando decidiu mudar o time. Fala, professor.
Nesse momento, a gente conseguiu fazer as alterações para que a gente botasse um pouco mais de peso em relação à marcação, pudesse fazer uma marcação mais forte, até em linha alta, né? E com jogadores descansados também. Então, as substituições também foram pela confiança que a gente tem no nosso grupo, em relação a sustentar e até poder criar situações novas como foi feito, e também preservação em relação ao tanto de atletas com dois cartões amarelos que nós tínhamos, né?
Como a chefia disse, a preparação vem forte e o jogo virou uma final. O Verdão da Mogiana precisa de uma vitória simples sobre o Betim na última rodada para garantir o acesso no Mineiro.
É, Mariana, bem igual o Arthur Devito falou aqui, enquanto tiver bambu tem flecha, o Verdão não tá desistindo. E já que você falou de classificação, Mari, me diz aí, os outros jogos ajudaram ou atrapalharam o Uberlândia?
Vou te falar, Helder. O restante dos jogos do hexagonal final colaboraram com o Verdão nesse sentido. Isso porque os líderes Betim e Tabirito empataram por 1-1, deixando o campeonato em aberto ainda depois dessa vitória do Uberlândia. E digo mais, se a intenção deles era fazer um jogo de compadre, pode ser que custe bem caro lá no fim para algum dos dois, e alguém fique chupando o dedo no meio do caminho. Já o Boa Esporte ganhou de 2-0 do RT fora de casa, jogo que não mudou em nada para a turma de cima, já que as duas equipes não têm mais chances de classificação. Desse jeito, a tabela segue assim. Betim, 18 pontos, com 5 vitórias e saldo de gols 5. E Tabirito, 18 pontos também, com 5 vitórias e saldo 4. Uberlândia, 15 pontos, 4 vitórias e saldo de gols 6. É ganhar lá e pegar uma das vagas mesmo. Em quarto, o RT com 10 pontos, Boa Esporte com 7 e Aimorés com 6 pontos.
É, esse é o nosso maior Verdão do Brasil, caminhando rumo a uma das vagas, né? Agora falando de futsal, mais um jogo do Praia Clube em casa, mais um adversário de peso. Conta pra gente o que rolou, Mari.
Exatamente, Arthur. O Praia não teve a mesma sorte do Uberlândia e acabou perdendo seu jogo contra o Corinthians na sexta-feira. O jogo começou bem travado, poucas chances para os dois lados e muita dificuldade de chegar ao gol adversário. O primeiro tempo foi assim, sem graça e sem gols. Mas o que faltou na primeira metade sobrou na segunda. Logo nos primeiros minutos, o Praia avançou em velocidade e Lucas Oliveira, goleiro paulista, saiu da área e fez uma falta absurda. O atacante praiano, Rafa, saiu voando. Quando ele voltou ao chão, acabou caindo em cima do próprio braço e machucou o ombro. Até o momento da gravação, não há mais informações da lesão do atleta, mas o Tiro Livre deseja uma boa recuperação de toda forma. Essa falta resultou na expulsão do goleirão e o Corinthians teve que jogar com um a menos por 2 minutos. A vantagem numérica fez o Praia pressionar muito e o Guinho aproveitou para avançar pelo meio e bater colocado no canto inferior. 1 a 0 Praia. O time paulistano voltou ao equilíbrio de atletas e começou a avançar o time. A pressão teve efeito. O goleiro praiano Gustavinho foi dar um chutão e Bazo se jogou. A bola bateu no corintiano e entrou lentamente no gol para aumentar o sofrimento berlandense. E tudo voltou aos conformes, mesmo ritmo equilibrado de antes. Até que faltando 19 segundos para acabar o jogo, camisa 10 e capitão corintiano Davis decidiu. Pegou a bola na ponta, cortou a defesa e mandou um balaço. Uma partida e virada maluca. Devido a essa derrota, o Praia se distanciou do próprio Corinthians, que era o clube logo na sua frente, e foi passado apenas pelo Pato. Alguns clubes ainda podem passar o clube de Uberlândia, com jogos hoje à noite. E o sinal de alerta acendeu para garantir a vaga nos playoffs. É isso, amigos. Até a próxima.
Muito bom, viu, Mariana? E, assim, o Praia tem que ficar realmente esperto. Sinal verde, amarelo, azul, todas as cores aí tem que estar ligadas, porque não pode dar bobeira, tem que estar entre os 16 para classificar para essas oitavas de final aí da Liga Nacional de Futsal. E ainda falando de futsal, bora falar mais da rodada 18 da Liga Nacional e falar também do Brasileirão Série A e mais uma rodada que já se foi.
Destaques Nacionais.
Para aí chamamos o nosso parceirão Felipe Pirovani. Giovanni, chega mais, conta pra gente o que pegou.
Boa noite, Helder, boa noite, Arthur, e uma ótima noite pra você, ouvinte ligado na Universitária FM. Faltando 5 rodadas para o fim da fase classificatória na Liga Nacional de Futsal, ninguém tira o pé da tábua, e os jogos estão cada vez mais acirrados. O líder da competição, Magnus, depois de uma goleada de 9 gols na última rodada, empatou fora de casa contra o time do São José, placar de 2-2. Já o Joinville, que tá na cola, venceu a sua partida em casa, 4-0 em cima do Açoeva, e empatou em pontos com o Magnus. Fora de casa, o time do Minas venceu o Taubaté por 3-2, enquanto Atlântico e Cascavel ficaram no empate em 3-3 lá em Erechim. Carlos Barbosa também venceu fora de casa, 3-1 para cima do Joaçaba, e Jaraguá e Santo André ficaram em empate animado de 4-4. Fechando a rodada até o momento, em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas perdeu por 3-2 para o Tubarão. Campo Mourão venceu por 4-1 sua partida frente ao Blumenau, e Pato também fez o dever de casa e bateu o São Lourenço por 3-0. Jogam agora o Moarama Esporte Futuro, jogo iniciado às 7h30 da noite. E amanhã, Brasília e Marreco fecham a rodada 18 da Liga Nacional, às 7 da noite, na capital.
Olha, essa LNF tá muito apertada, viu? Mas saindo do salão e indo para o gramado, o que andou rolando nessa 18ª rodada do Brasileirão? Quem chorou e quem sorriu, Pirovani?
Neste fim de semana tivemos 10 partidas válidas pelo nosso querido Brasileirão. A primeira partida da 18ª rodada contou com um empate entre Santos e Atlético Paranaense. O jogo, que aumentou para 12 a sequência de jogos sem ganhar do Peixão, começou com Pablo marcando para a equipe de Paraná. E Marcos Leonardo empatou para o Santos de pênalti. Mas o que marcou mesmo foi a demissão de Paulo Turra, técnico do Santos, na manhã deste domingo. Após somente 7 jogos, o Peixe anunciou a demissão do comandante. E já tem o substituto. O uruguaio Diego Aguirre, que já treinou o Inter, o Galo e o São Paulo, chega na equipe da Baixada com a missão de livrar o Santos do rebaixamento. No sábado, ainda tivemos mais 3 confrontos. O Goiás ganhou do Fortaleza em casa com gol contra de Tobias Figueiredo. Corinthians e Internacional protagonizaram uma partida eletrizante. Renato Augusto abriu o placar para o time paulista e Bruno Henrique empatou para o Colorado ainda na primeira etapa. No fim do segundo tempo, Yuri Alberto sofre um pênalti e Fábio Santos converte. O time paulista volta para a ponta do placar. Quando tudo parecia encerrado, Luiz Adriano, aos 53 minutos, faz de cabeça e empata tudo. 2-2, placar final. O Corinthians chegou a 9 jogos invictos no comando de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Inter chega à marca de 7 partidas sem a vitória. Para fechar o sábado, Fluminense e Palmeiras se enfrentaram. O Verdão entrou com um time misto, poupando jogadores de peso como Dudu e Veiga. E o tricolor aproveitou. Saiu na frente com gols de John Arias e John Kennedy. No último duelo da partida, Gustavo Gomes diminuiu para o Palmeiras e o jogo terminou em 2-1. Com esse resultado, o time de Fernando Diniz chega à incrível marca de 20 jogos de invencibilidade como mandante. Dinizismo em estado puro. Abrindo domingo, o Vasco chegou à sua 3ª vitória no campeonato. O estreante do dia, Veguete, marcou o gol da vitória do Gigante da Colina sobre o Grêmio. Em outra partida que teve um estreante, o São Paulo perdeu de 2-0 para o Galo, que contou com um golaço de falta de Hulk e um de pênalti convertido por Pavon. Detalhe do pênalti, ele foi cometido pelo Lucas Moura, justamente o estreante do dia. Que maneira de estrear mais baixa astral, hein? Já o líder, Botafogo, foi até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, mas saiu no 0-0. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, se lesionou ainda no primeiro tempo. E o Cruzeiro, que criou boas chances de gol, teve seu ímpeto parado na muralha alvinegra, Lucas Perry. O Bragantino venceu o Coritiba fora de casa e colou no G4. O atacante Sorriso foi quem teve a felicidade de marcar o belo gol para a equipe de Bragança. E o Bahia, que estava 8 jogos sem vencer, aplicou um belo 3-1 em casa contra o América Mineiro. Gols foram marcados por Everaldo, Caule e Rafael Ratão. Mastriani diminuiu para o Coelho. E para fechar o final de semana, Cuiabá goleou o time misto do Flamengo e engatou o seu 6º jogo invicto. Os gols foram marcados por Alexandre, Clayson e Daverson. A tabela está bem apertada. O líder Botafogo disparou. Porém, do vice até o 6º, a diferença é de apenas 1 ponto. Ou seja, fiquemos de olho no nosso Brasileirão, porque tudo pode acontecer.
Com certeza, Pirovani, pra você ver, por exemplo, o caso do Cruzeiro, né? Que é avacalhar demais. Perde pro Lanterna e faz esse jogaço aí com o líder do campeonato. E fora outros exemplos também, igual o Vasco, que tá dando uma tendência de ressuscitar no campeonato. O projeto do Pofechô, que tá encaixando também.
E o Cuiabá, né, Helder?
Pelo amor de Deus, o Cuiabá tá uma loucura,
gigante,
né? 3-0 é brincadeira, né, Devito?
Brincadeira. Mas é isso aí, Helder. Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo para falar do que aconteceu no esporte internacional.
Destaques internacionais.
Eu chamo a Giovana Salum. Fala aí, Gi, tudo tranquilo?
Boa noite, Arthur, Helder e olá, queridos ouvintes. Apertem os cintos que teve muita coisa rolando no esporte internacional. O giro de hoje começa lá na Inglaterra, mais especificamente na cidade de Manchester. Foi lá que aconteceu o Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, tendo se estendido entre os últimos dias 31 de julho e 6 de agosto, vulgo ontem. O torneio reuniu 538 competidores vindos de 67 países no Manchester Aquatic Center durante a última semana. O país que mais subiu ao pódio nesse super torneio aquático foi a Itália, que puxou a fila com impressionantes 21 ouros, 12 pratas e 10 bronzes. Logo atrás, em segundo lugar, ficaram os chineses, com 17 ouros, 18 pratas e 10 bronzes. Fechando o top 3, a gente teve a Ucrânia, cujos nadadores conquistaram 17 ouros, 13 pratas e 19 bronzes. Já o nosso país ocupou a quarta colocação no quadro geral de medalhas, acumulando um total de 41 pódios ao longo de todo o torneio. Entre essas premiações, tivemos 14 ouros, 11 pratas e 16 bronzes. O Brasil foi representado por 29 nadadores vindos de 10 estados, sendo 15 mulheres e 14 homens. E já vou falando pra você que tivemos muitos destaques entre os nossos atletas paralímpicos, que brilharam demais nas águas de Manchester. Começo falando sobre o catarinense Matheus Heine, que foi ouro no revezamento misto 4x100 livre, 49 pontos, na categoria de deficiências visuais. Com 5 minutos, 9 segundos e 36, ele também fez o sétimo tempo das eliminatórias dos 400 metros livres da classe S11, para atletas cegos. Já a pernambucana e melhor atleta de todo o Mundial, Carol Santiago, da classe S12, que contempla atletas de baixa visão, disputou ontem sua oitava final em 7 dias de campeonato. Carol avançou com o terceiro tempo nas qualificatórias do 200 metros de medley SM13, uma classe acima da sua. Nossa super pernambucana chegou ao último dia do Mundial com 7 medalhas conquistadas em 7 provas disputadas. Entre elas, 5 ouros, divididos entre os 100 metros de nado borboleta, livre e costas, 50 metros livres e revezamento misto 4x100 livre, 49 pontos, uma prata nos 100 metros de peito e um bronze no revezamento misto 4x100 de medley, 49 pontos. Agora vem comigo que vamos descer um pouco no globo para falar sobre as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA feminina, que está acontecendo a todo vapor na Austrália e na Nova Zelândia. Infelizmente, sem a presença da nossa seleção canarinho, que encerrou sua participação na Copa logo na fase de grupos, após empatar com a Jamaica e não conseguir pontos suficientes para chegar aos mata-matas. O temido perdeu, saiu começou no último sábado e temos até alguns chaveamentos para as quartas já definidos. O primeiro confronto das oitavas de final aconteceu entre a Suíça e a Espanha, no sábado. A seleção espanhola goleou as Suíças com um impressionante placar de 5-1, sendo a primeira equipe classificada para a próxima fase do campeonato. No mesmo dia, aconteceu a partida entre Holanda e África do Sul, que acabou em 2-0 para as europeias. Fechando os jogos de sábado, a promissora seleção japonesa tirou a Noruega da disputa pela taça depois de derrotar as europeias pelo placar de 3-1. E digo mais, é bom ficar de olho nessas meninas da Terra do Sol Nascente, pessoal. Tô falando que elas têm muito potencial para estarem disputando uma final. Mas eu acho que é unanimidade quando eu falo que a partida que levou os futeboleiros de plantão à loucura foi aquela disputada entre Suécia e Estados Unidos. A equipe europeia eliminou as temidas americanas e avançou para as quartas após uma disputa de pênaltis vencida por 5-4, depois de um empate sem gols durante 120 minutos de jogo. A disputa das penalidades entre Suécia e Estados Unidos precisou de 14 cobranças para ser decidida. E entrará para a história não só pela dose enorme de emoção gerada, mas também pela forma como foi resolvida. Na primeira oportunidade que a Suécia teve de fechar a disputa, depois dos Estados Unidos perderem uma chance preciosa, Hurtig não bateu bem e viu a goleira Neher fazer a defesa. Porém, a bola subiu e voltou na direção do gol, fazendo a arqueira entrar em ação de novo e completar a defesa. Mas ficou aquela dúvida no ar. Entrou ou não entrou? Após muitos segundos de tensão e indefinição, a árbitra Stephanie Frappart precisou da ajuda do VAR e da tecnologia de linha do gol para confirmar. A bola passou da linha e a cobrança foi convertida, classificando a Suécia. A queda nas oitavas de final é novidade para os Estados Unidos, que caíram antes das quartas pela primeira vez na história da Copa do Mundo Feminina. Também será a primeira vez que o time norte-americano não ficará entre os três primeiros colocados. E foi assim que as atuais campeãs do mundo se despediram do torneio, com uma campanha bem abaixo do esperado, somando apenas uma vitória em 4 jogos disputados e uma classificação na segunda posição da fase de grupos. Ainda pelas oitavas, temos as duas partidas que aconteceram hoje de manhãzinha. As meninas da Inglaterra venceram a Nigéria nas penalidades por 4-2, depois de nenhum dos times conseguir sair do 0-0 dentro do tempo normal e das prorrogações. E a Austrália venceu a Dinamarca por 2-0, ocupando mais uma vaga para as quartas de final do torneio. E, para fechar essa primeira rodada de mata-matas, temos o jogo entre França e Marrocos, que acontece amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília, e o esperado confronto entre Colômbia e Jamaica, programado para ocorrer bem cedo, na madrugada, às 5 da manhã, também pelo horário de Brasília. Até o momento, o chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo se encontra da seguinte maneira: Espanha contra Holanda, Japão contra Suécia, Inglaterra aguarda o vencedor de Colômbia e Jamaica e Austrália aguarda o vencedor de França e Marrocos. Só tem jogão vindo aí, hein? No mais, pessoal, vou ficando por aqui. Muitíssimo boa noite para todos vocês, queridos ouvintes. Agora eu passo a palavra para vocês, Elder e Arthur, deixando a seguinte pergunta solta no ar. Será que ainda tá muito cedo para ter uma ideia de quem pode levar o caneco dessa edição da Copa do Mundo Feminina? Fui!
Isso aí, Giovana, bom demais. Olha, se fosse pra apostar meu suado dinheirinho que eu não tenho, eu diria que esse time do Japão tá com cheiro de campeão. Mas eu tô torcendo pras meninas da Jamaica, principalmente pela história delas aí, a dificuldade que elas passaram. E eu quero poder falar no final do torneio que a gente foi eliminado só pelo campeão aí, viu? Porque, sinceramente, complicado.
Olha, pelo meu lado, eu já tô torcendo mais pra equipe japonesa mesmo. Eu acho que a campeã da Copa do Mundo desse ano vai vir dessas quartas de final, entre as suecas e as japonesas. Mas é isso, pessoal. Agora, no quadro opinativo dessa semana, chamamos Bernardo Júnior para falar sobre a permanência ou não de Pia Sundhage no comando da seleção feminina de futebol.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Bernardinho. Tudo tranquilo?
Boa noite, Helder. Boa noite, Arthur. E uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. Pois é, torcedor ligado no tiro. Hoje vamos falar sobre a técnica da amarelinha, a Pia Sundhage. Nossa seleção foi eliminada na fase de grupos na última quarta-feira, em uma atuação pra lá de contestável. Empatamos o jogo contra a modesta seleção da Jamaica, que cai entre nós. Mesmo com toda a limitação do Brasil, tínhamos a obrigação de vencer e sair com a classificação. E esse jogo serviu para mostrar o nível de Pia, que aparentou ser bem abaixo para os padrões brasileiros em uma competição mundial. Nessa Copa, foi um festival de erros da comissão técnica, começando por não ter levado a artilheira Cristiane, seguindo de invenções bizarras no jogo decisivo, colocando jogadoras fora de suas posições de origem e até jogando sem centroavante. E digo mais, a craque Gabi Nunes, que teve números surreais no Corinthians, assistiu do banco de reserva seu país ser eliminado. E vocês perceberam que o Brasil terminou o jogo com 4 substituições e a única centroavante de ofício sentada no banco de reservas, né? A própria treinadora também assumiu que demorou para fazer as alterações. E outra, vocês conseguem lembrar a última vez que a seleção feminina caiu na fase de grupos? Vou falar para vocês que tem tempo, viu? A seleção brasileira não era eliminada na primeira fase desde 1995. Olha que eu nem era nascido naquela época, para vocês verem o quão feio foi essa eliminação. Dito isso, o que ficou ainda mais contestável é a permanência da sueca à frente da nossa seleção. Olha, por mais que a treinadora tenha mandado uma carta em tom emocionado para o presidente da CBF, pedindo para continuar no cargo, eu, particularmente, acredito na mudança do comando e vou explicar para vocês os motivos. Primeiro, Pia não sabe falar português. A língua oficial dela é a sueca, depois o inglês, língua que ela aprendeu para poder ser treinadora. Nas entrevistas para a imprensa, ela fala inglês, ou seja, a comunicação se torna meio difícil em certos momentos. Até no vestiário existem relatos de dificuldade de compreendimento, e vale lembrar que ela teve 4 anos para aprender o nosso português. Segundo, mesmo com os números positivos no geral e uma Copa América conquistada de forma invicta, a nossa seleção nunca empolgou. Escalações erradas, substituições duvidosas e um sistema de jogo limitado, triste de ver. E veja só, mesmo vencendo a forte Alemanha nos amistosos e perdendo apenas nos pênaltis para a Inglaterra na finalíssima, essa Copa mostrou o quão inferior estamos das outras grandes seleções. E não passar de fase em um grupo onde as adversárias eram Panamá e Jamaica, com todo respeito, é vergonhoso. Por fim, as Olimpíadas começarão em menos de um ano, ou seja, um ciclo novo tem que ser iniciado quanto antes por alguém que já conheça quase que perfeitamente as nossas atletas. E sem ser clubista, posso falar para vocês um nome que agrada? Arthur Elias. O comandante do Corinthians carrega um dos currículos mais recheados do Brasil. Fica atento que a lista é grande. Seguinte, o treinador possui 3 Libertadores, 4 campeonatos brasileiros, 2 Supercopas, 3 campeonatos paulistas, 1 Copa Paulista e 1 Copa do Brasil. Ele com certeza é um dos maiores técnicos brasileiros da história do futebol feminino. E mais, ele disse que está pronto para comandar a seleção. Basta saber se vão iniciar os contatos com ele ou seguir com a Pia. E aí, rapaziada do tiro, vocês preferem seguir com a Pia? Gostam da ideia do Arthur Elias? Ou preferem outro nome? Eu vou me despedindo por aqui com esse levantamento. Muito obrigado pela atenção de todos e até breve.
Rapaz, Bernardinho, eu vou te responder a sua pergunta firme e assim, tramontina. Eu prefiro o Arthur Elias, viu? Ainda mais pelo currículo que você trouxe aí. O homem é puxador de caneco e na seleção, não tenho dúvida nenhuma, que ele vai puxar mais caneco ainda. E essa Pia Sanderrange, ó, hoje já faz um dia, pode ir embora, tchau. E agora vamos para a súmula tiro livre dessa semana. Mas antes, Arthur, faz seu comentário e o que você achou da pergunta do Bernardinho.
Olha, com certeza, Helder, o Arthur Elias, ele é o candidato principal ao cargo de técnico da seleção, tanto pelo currículo, tanto pela incompetência da Pia, que no último jogo foi terrível, um jogo cansativo de assistir, substituições extremamente erradas e, assim, ela já foi para a Suécia para assistir a Suécia, né? Então ela pode ficar por lá mesmo. Mas é isso, gente. Agora a gente vai chamar Gabriel Ioli para falar um pouco do beach tênis.
Súmula Tiro Livre.
Boa noite, Gabriel. Tudo bem?
Boa noite, Arthur, Helder, nossos ouvintes. É sempre um prazer vir aqui e vambora que tem muita coisa pra gente falar. Os torneios de beach tênis tomam conta da cidade de Uberlândia e nesse sábado, a Arena Ian Ubali realizou seu primeiro torneio de 2023 e eu tive a oportunidade de estar lá. Uberlândia pode ser considerado o centro do beach tênis brasileiro. Os torneios acontecem pela cidade inteira durante todo o ano, tendo variações de um para o outro. Assim como em maio, o Praia Clube sediou o BT400, etapa mundial da modalidade, todos os centros de treinamento e quadras particulares realizam seus próprios torneios. As principais diferenças são o nível de competição e o formato. Os torneios com categoria de A a C costumam ter também a categoria Pro, mas não deixa de ser comum a presença de profissionais atuando na categoria A, o que eleva o nível da competição e eleva muito. Em competições amadoras, os jogos são mais curtos, apenas um set decide o vencedor, e o 6x6 é decidido no tie-break. No torneio deste final de semana, a atleta da casa foi destaque da competição. Juliana e sua dupla Ana Alicia, as duas de apenas 12 anos, eu repito, 12 anos, dominaram a categoria feminina. No primeiro confronto, uma vitória dura por 6x4, mas a dupla esqueceu o nervosismo e passou com tranquilidade pelos outros dois jogos da fase de grupos. Numa final espetacular, se tornaram as campeões com apenas 8 games perdidos em toda a competição. No próximo final de semana, 19 e 20 de agosto, acontecerá o torneio da Arena 3L, que vale 10 pontos no ranking mundial. Eu e Juliana estaremos lá, e com certeza vou trazer informações dessa competição, que promete muito. Só tem que ficar ligado no Tiro Livre. Até a próxima, pessoal.
Mandou bem demais, Gabriel. Eu vou te falar, viu? Trazer o beach tennis aqui é uma coisa muito bacana. Esporte aí que a cidade inteira tá praticando aí. Todo canto que você vai tem uma quadra de beach tennis. É muito legal falar sobre isso. Traz pra nós essas novidades mesmo, viu? E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, está com inscrições abertas para o 5º torneio FUTEL Festival de Basquete.
O torneio acontecerá no dia 26 de agosto, às 8 da manhã, na Arena Sabiazinho, e é voltado apenas para as escolinhas e clubes não federados.
Times sub-11 e sub-13, femininos e masculinos, têm até 15 de agosto para se inscrever pelo e-mail claudia.futel@gmail.com.
Agora o recado vai para os estudantes do ensino médio. Abre hoje a inscrição para a 7ª Maratona de Matemática do Ensino Médio.
O evento acontecerá dia 10 de novembro e os times podem se inscrever até o dia 29 de setembro. Cada equipe deve ser composta por 3 alunos, sendo ao menos uma integrante do sexo feminino.
A maratona acontecerá na UFU Campus Santa Mônica e as inscrições são feitas pelo site eventos.ufu.br/famat/maratona2023.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify.
Também no Spotify, fica de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Bruno Stocco, Mariana Gulo, Felipe Pirovani, Giovanna Salum, Bernardo Júnior, Gabriel Ioli e Lauren Fonseca. Apresentado por mim, Arthur De Vito, e pelo meu parceiro Elder Rodrigues. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Arthur, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência de sempre nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Elder, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.